Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Fátima. Podem sentar, por favor. Suba ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Caríssimos, na nossa religião nós temos dois grandes mistérios, os dois maiores mistérios que existem nela, dentre outros, que são, em primeiro lugar, o mistério da Santíssima Trindade, um só Deus, em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e o mistério da encarnação do Verbo. Não foi o Pai que foi crucificado, não foi o Filho que desceu sobre os apóstolos de Nossa Senhora no cenáculo, no dia de Pentecostes, não foi o Pai que desceu também em Pentecostes, nem o Espírito Santo que foi crucificado, nem o Espírito Santo que disse: "Esse é o meu Filho muito amado, ouvi-o". São três pessoas realmente distintas, e eles são um só Deus. E se existe um erro comum nos dias de hoje, que permanece nos dias de hoje, e que não é uma coisa tão recente, é de que as pessoas se acostumaram a conceber um Deus sem contornos nítidos e um Jesus Cristo muito humano. Quando, em alguns temas na faculdade, né, sobre Deus, sobre como Deus conhece o mundo, num seminário, nós éramos obrigados, pela própria verdade das coisas, a dizer que as ideias que Deus tem das coisas estão no intelecto divino. Eu me perguntava o que é que os alunos entendiam disso, como se Deus fosse uma espécie de nuvem, como na informática, e as ideias em Deus fossem arquivos de informática armazenados na nuvem. Um Deus vago, cujo conhecimento do mundo é bastante impreciso na mente das pessoas, como é que isso se dá. E um Jesus Cristo muito humano. Quando nos cursos de filosofia da religião ou em conversas cotidianas com essa ou aquela pessoa se fala de Jesus Cristo, Jesus Cristo é visto como um homem. Isso mesmo entre muitos católicos. Entre os católicos, eles até podem, ainda que haja muita lacuna nisso hoje em dia, no catecismo, no conhecimento da doutrina católica quanto à divindade de Jesus Cristo, eles podem até saber que Jesus Cristo é Deus e aceitar isso, mas as consequências são muito pouco concluídas. Jesus Cristo permanece na prática sendo visto de maneira muito humana, humano demais. Se as pessoas refletissem que é a segunda pessoa divina de Deus, que recebeu escarros no rosto, ou deboches, os evangelistas falam quando a respeito dos fariseus, as palavras são bastante pictóricas, assim, né? Que os fariseus torciam o focinho de deboche de Jesus Cristo. Esse era o nível do comportamento de deboche que a segunda pessoa de Deus, da Santíssima Trindade, a segunda pessoa divina, suportou vindo nesse mundo. E quando nós consideramos que é Deus que passa por essas coisas, as lições que nós tiramos para nós são bem mais frutuosas. Pensar que é Deus que passou por essas coisas. Pessoas que eram cínicas, que eram hipócritas, e que diante de milagres notórios de Jesus Cristo, torciam o focinho de deboche. E é muito lamentável que as pessoas tenham um conhecimento da Santíssima Trindade e da encarnação do Verbo muito precário hoje em dia. Porque esses dois dogmas são absolutamente cruciais, eles são imprescindíveis, incontornáveis, fundamentais, para que nós ao dar culto para Deus, como agora na missa, ou nas nossas orações, ou nos nossos sacrifícios, ou nas nossas devoções particulares, para que nós possamos subir até Deus. E quando nós não fazemos isso, quando nós rezamos, quando nós vamos na missa, quando nós oferecemos nossos sacrifícios, por finalidades um tanto humanas demais, existe aí, na medida em que há lacunas, alguma ofensa a Jesus Cristo, porque existe uma mutilação com relação à finalidade da vida de Jesus Cristo, essa vida que ele assumiu nesse mundo. Nós diminuímos a vida cristã e nós tiramos muitas das suas prerrogativas e privamos nosso Senhor de muito da glória que ele merece. Porque ele disse que a vida eterna, e é isso que dá glória para Deus, a vida eterna em nós, que cada um de nós tenha uma vida eterna, consiste em conhecer a Deus. E esse conhecimento não é o conhecimento que os filósofos têm de Deus, não é um conhecimento que talvez um membro de uma tribo ou de um povo que ainda não recebeu a revelação cristã por algum missionário, não é esse conhecimento que Jesus Cristo ao qual Jesus Cristo se refere. Ele se refere ao conhecimento que a plenitude do dogma católico da revelação nos dá. O conhecimento de um só Deus em três pessoas realmente distintas e a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade pela redenção das nossas almas. E quando a nossa vida de oração e a nossa vida de sacrifício e de cumprimento dos deveres de Estado não tira a sua fonte da Santíssima Trindade, do conhecimento que nós temos da Santíssima Trindade e da encarnação de Jesus Cristo, muita da glória que Jesus Cristo quer dar para Deus e que nós devemos dar para Jesus Cristo, é tirado dele. E o zelo sacerdotal ele vê como uma religião incompleta, uma piedade que não vai até Deus, mas um Deus uno e trino. Uma vida sobrenatural, uma vida espiritual, de oração, de sacrifício, de cumprimento dos nossos deveres, de virtude, que não gire em torno do dogma da Santíssima Trindade e da encarnação de Jesus Cristo. E é por medo disso acontecer, que os padres, que têm zelo pela salvação das almas, têm uma, dentre outras obsessões, que é a de difundir o conhecimento de Deus. De ir por aulas de catequese, conferências, uma obsessão quase compulsiva por falar em oração, em meditação, que isso é algo adquirível por todos, pouco importa que estado de vida, que carga de trabalho eu tenho ao longo do dia, se eu sou jovem ou adulto, tenho uma família ou não, de que a oração é fundamental para conhecer a Deus. Porque existe quantidade de conhecimento e existe intensidade de conhecimento. Uma coisa é acender muitas lâmpadas. Outra coisa é acender uma lâmpada na sua máxima potência. Quando nós ouvimos uma conferência, quando temos alguma aula, direção, confissão, e o padre nos instrui, sermões, ele acende uma ou mais lâmpadas em nós. Ele aumenta em nós quantidade de conhecimento. Mas, sobretudo pela oração, ainda que em confissão, ou direção, ou num sermão isso possa ser feito, mas é sobretudo na oração, numa conversa pessoal de nós com o céu, que nós, frequentemente, não acendemos mais lâmpadas. Nós intensificamos a luz daquelas que já estão acesas em nós. E elas nos iluminam mais. E é isso que é favorecido pelo recolhimento, do qual nós já tratamos recentemente. Nós gostamos de dizer, Deus está em todo lugar. E esse é um dos maiores segredos do recolhimento. Deus, ele está dentro de nós. Não como a gnose ensina, como se nós fôssemos substancialmente Deus, mas por todos os seus efeitos. Mas é necessário dizer, mais do que isso, alguns desses efeitos são naturais, nossas capacidades de ação são efeitos do ato criador de Deus em nós, mas também a graça santificante, essa participação da vida de Deus criada em nós no momento do batismo, e que é intensificado por uma vida interior, cada vez mais bem cultivada, presença pelas três virtudes teologais, e tem uma presença bastante misteriosa, a respeito da qual os teólogos estão todos de acordo, mas eles não estão de acordo com relação a como ela se dá exatamente, ainda que existem algumas opiniões mais ou menos sólidas, que é a inabitação da Santíssima Trindade em nós. Quando Jesus Cristo ou São Paulo dizem claramente, né? São Paulo diz, não sabeis que sois templo do Espírito Santo. Isso é para ser entendido de maneira bastante intensa. De que existe uma inabitação das três pessoas da Santíssima Trindade em nós. Como Jesus Cristo, quando ele diz que aquele que cumpre os mandamentos, cumpre a vontade dele, eu e o meu Pai habitamos nele e ele habita em nós. De que Deus está dentro de nós por vários aspectos, diante de nós, por tudo que ele faz, pela providência dele, perto de nós, pelo cuidado que ele tem conosco, né? E que essa santa prática é um começo do céu nessa vida. E é por isso que Jesus Cristo precisava subir aos céus. Era necessário intensificar a vida interior dos apóstolos. Eles precisavam ser profissionais na vida interior, porque eles iriam ensiná-la aos outros. E nessas coisas, um tanto de estudo vai bem, mas como ela é o caminho ordinário na vida espiritual, diferente de milagres, ou de visões, ou de ler as consciências, que são graças excepcionais que servem para o bem dos outros, mas que não necessariamente nos santificam, em primeiro lugar. Não santificam quem as tem. Mas a vida interior, sim, santifica quem a tem. E a presença pessoal, física, de Jesus Cristo com os apóstolos, e ela poderia ter continuado até os nossos dias, para nós também, mas Jesus Cristo não quis. Ela, por paradoxal que pareça, ela seria mais um empecilho para a nossa vida interior do que uma ajuda. Porque a nossa vida interior, ela parte da fé, e a fé, por natureza, não vê. A fé é uma coisa bastante paradoxal. Ela tem uma fraqueza interna, a cegueira dela, uma certa cegueira. E essa falta de visão, nós não vemos a Trindade, nós não vemos a união hipostática em uma só pessoa das duas naturezas de Jesus Cristo. Nós não vemos mais um monte de coisa que são artigo de fé. É a fonte de todos os ataques que a fé pode sofrer, como dúvidas. É justamente a falta da nossa visão que faz com que ela seja objeto de dúvida, de tentações contra a fé. Mas ela se fundamenta não na minha visão, mas na visão de Deus. Deus, ele vê que ele é três pessoas em um só Deus. Ele vê a união hipostática. Ele vê o corpo místico de Jesus Cristo, essa união misteriosa, mas real, de cada um de nós na pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo. Não é uma união física, mas ela é real e sobrenatural. E era necessária a ascensão de Jesus Cristo para que a nossa vida interior aqui fosse mais bem trabalhada por causa da fé. Era necessário que nós não víssemos Jesus Cristo para que nós não nos apoiássemos nele e ficássemos o tempo inteiro recorrendo a ele, mas que nós tivéssemos uma vida de relação pessoal com Deus. Um padre me dizia, padre Barreiro, superior do Instituto, num retiro que ele nos pregou uma vez de Santo Inácio, que a primeira e segunda meditação de Santo Inácio a respeito do princípio e fundamento, o homem foi criado por Deus para conhecê-lo, amá-lo, etc., servi-lo e se salvar, de que perdia seu tempo o sacerdote, que ao pregar o retiro, ficasse querendo provar a existência de Deus e da alma. Isso é coisa de aula de filosofia ou de teologia. Que num retiro, nada disso serve. É necessário que no retiro, ele faça os fiéis, ou as pessoas que estão fazendo o retiro, resolver o seguinte problema. o que é da minha vida com Deus. Ponto. Isso é um problema. Isso é um problema bastante tenso. Esse é o problema da nossa vida. O que é da minha relação pessoal com Deus? Essa relação pessoal acontece dentro da Igreja Católica. Nós não somos protestantes. Pelo clero, nós não somos protestantes. Mas, no final das contas, Jesus Cristo vai pedir contas para cada um de nós, pessoalmente, do que eu fiz da minha vida. E isso precisa ser resolvido. E alguém tem que sair do retiro de Santo Inácio com isso resolvido. Resolvido para o resto da vida. E de que essa vida pessoal com Deus, nesse mundo, nesse lado do céu, acontece a partir da fé, sem ver. Confiando no que Deus vê. O que não é nem um pouco irracional, porque os alunos na escola começam por confiar no que o professor explica, porque no começo eles não entendem. Isso vale não só para as crianças, mas até para os adultos. Eu me lembro de um professor na faculdade que dizia, a respeito de um congresso em inglês, todos são obrigados a ir, ainda que não saibam inglês, porque em filosofia vocês devem se habituar a ouvir aula sem entender o que é dito. Porque nesse lado do céu, as pessoas fundamentam o conhecimento delas primeiro na confiança ao professor, na confiança ao magistério. Depois nós veremos, com o tempo nós veremos. Deus faz a mesma coisa na vida sobrenatural. Primeiro nós não vemos nessa vida e nós confiamos no que ele, ao modo de magistério, pela revelação, nos ensina. E depois, na outra vida, nós veremos. E não haverá mais dúvida, mais obscuridade alguma, ainda que nós não esgotemos a compreensão de Deus, mas nós vamos ver a Trindade na nossa frente. Veremos a encarnação na nossa frente. E nós teremos a evidência. A evidência de que Deus é uno e trino, de que Jesus Cristo é homem e Deus, e tantas outras coisas da fé. E a ascensão de Jesus Cristo era necessária para esse processo pedagógico. Deus é muito pedagogo. Esse processo pedagógico em que a nossa vida interior, levada à sua perfeição no céu, precisava ser amadurecida ao longo dessa vida, sem que nós víssemos, sem a presença física de Jesus Cristo entre nós, de modo visível, mas mais ainda, mais bem trabalhada, até mesmo pela presença real dele aqui, mas pelo mistério da Eucaristia, coisa bastante misteriosa, em que ele continua fisicamente conosco, e também no céu, outro mistério, sob o aspecto de pão e de vinho, outro mistério sobre outro mistério. De modo que nós começássemos o nosso céu já desse lado. No céu, os santos veem a Deus, veem a Trindade, veem a união hipostática, veem Jesus Cristo, Deus e homem, e tantos outros mistérios da fé, e isso produz neles glória a Deus. Eles extravasam toda essa luminosidade que tem na alma deles, dando glória para Deus. E nesse mundo, aqui na Terra, essa glória para Deus é dada por uma visão de Deus começada. De que modo, Padre? Pela presença de Deus. Fundamento do nosso recolhimento. Fruto da fé. Nós nos colocamos continuamente na presença de Deus nessa vida, nos baseando nas verdades da fé. Porque nós não vemos, nos contentamos em nos basear naquilo que Deus vê. E nós começamos cultivando a nossa vida interior pela fé, pela esperança, pela caridade, não vendo nem mesmo sequer Jesus Cristo nessa vida, como ele poderia ter escolhido fazer. Ele poderia ter escolhido não subir aos céus. Mas para que nós pudéssemos já ter uma vida interior começada e cada vez mais bem cultivada aqui, até a sua perfeição no céu. E isso, esse cultivo de vida interior, para que qualquer facilitação ao pecado fosse banida entre nós. Lembrem-se, Jesus Cristo ele subiu aos céus para deixar bem claro para nós que tudo isso aqui passa. O marido de vocês vai passar, a esposa de vocês vai passar, os filhos, carro, casa, dinheiro, viagem, projetos, tudo isso vai passar. Ele precisava subir para o céu para deixar bem claro para nós que nós temos que ter, como ele tem, uma obsessão do nosso fim último. Que qualquer facilitação ao pecado nessa vida, que impede nosso progresso ao fim último, não tem direito de cidadania entre nós. E assim, que nós tivéssemos uma vida interior que nos direcionasse constantemente, nós nos cobrássemos. Né? A nossa orientação constante é o nosso fim último. Lembre-se, o padre é o homem da causa final, que é o céu. E de que cabe a ele lembrar a cada um de nós que tudo isso aqui passa. Essa é a finalidade da ascensão, uma das finalidades da ascensão de nosso Senhor. De que nós tivéssemos uma vida interior bem fundamentada nas três virtudes teologais, na fé e, consequentemente, na esperança e também na caridade, já nesse mundo. Começando ela nesse mundo, para depois ser só caridade na outra vida. Uma vida espiritual realmente digna desse nome. A única vida espiritual que existe. Não há vida espiritual nas outras religiões. Não é possível ter vida espiritual sem fé. Só tem fé na religião católica. As outras religiões, elas são como lavagem para porco. Não alimentam estômago humano. E essa deve ser, então, a constante obsessão de cada um de nós. Uma conversão aqui. Aqui, constante ao longo do dia pelo recolhimento, baseado na fé que Jesus Cristo quis cultivar em nós pela ausência da pessoa física dele aqui visível, né? Nesse mundo, pela ascensão dele, fé potencializada pela presença real dele aqui no dogma da Eucaristia, sem aparência humana, mas sob aparência de pão, fazendo com que nós imitássemos já nessa vida a vida de Deus na outra, cuja vida é em Deus se conhecer e se amar, e portanto verdadeira vida digna desse nome consiste em imitar a Deus, não se conhecendo e se amando cada um de nós, mas conhecendo e amando a Deus. É assim que nós imitamos Deus, né? Não é fazendo conosco o que ele faz com ele, é fazer como ele faz com ele em nós, conhecendo e amando. Pensar e amar a Deus constantemente. Essa é a graça da festa da Assunção, dentre outras graças. Um aumento de fé, colocando constantemente em nós uma cobrança de uma obsessão, um alinhamento, uma retificação das nossas intenções para o nosso fim último, para a nossa causa final, que é o céu. E assim cultivar uma verdadeira vida interior, a única vida interior possível de conceber, que é imitar já nessa vida o que Deus faz na outra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.